próprio queijo Grana Padano, deixando a massa ainda mais saborosa e especial. Venha experimentar a combinação perfeita no Espaço Gastronômico Jardins. Rua Doutor Melo Alves, 769. Reservas 11-3062-0013. 3062-0013.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News.
Adriana Reide apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo.
No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, 13 de novembro de 2019. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e também pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou a Adriana Reide, a gente segue juntinho até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro se reúne com o presidente da China, Xi Jinping, em Brasília. Após o encontro, Bolsonaro afirmou que o país asiático cada vez mais faz parte do futuro do Brasil. O governo brasileiro afirma que jamais incentivou a invasão da Embaixada da Venezuela. A sede foi ocupada por apoiadores do autoproclamado presidente Juan Guaidó. Negros e pardos são maioria nas universidades públicas pela primeira vez. É o que aponta a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça Brasil, divulgada hoje pelo IBGE. Vendas do comércio crescem 0,7% em setembro, na comparação com agosto. De acordo com o IBGE, foi a quinta alta consecutiva registrada pelo setor. Mancha de óleo já atingiu mais de 500 pontos no litoral do Nordeste e no Sudeste. O levantamento, divulgado pelo Ibama, ainda aponta que mais de 130 animais foram contaminados. 4 e 3. Em paralelo à reunião do BRICS, um grupo de empresários dos cinco países se reúne em Brasília. E é para lá que a gente vai agora com a Luciana Verdolin, que traz todos os detalhes desse encontro de hoje para a gente. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Olha, esse Conselho Empresarial dos BRICS é formado por 25 empresários, cinco empresários de cada país. E estão discutindo, estão fechando um pacote de medidas, um conjunto de propostas que vai ser apresentado amanhã aos presidentes dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São propostas que eles gostariam de ver implementadas, a proposta, por exemplo, de intensificação do comércio bilateral entre os países dos BRICS, a possibilidade de que esse comércio, inclusive, seja feito com moeda local, a necessidade também de se discutir o fim das barreiras comerciais. Teve um representante, um empresário da Índia, por exemplo, que defendeu a necessidade também de se facilitar o visto para que os empresários possam visitar todos os países. E isso está sendo discutido, igual você disse, em paralelo ao encontro político que está se dando no Ministério das Relações Exteriores. Hoje, presidente presidente Jair Bolsonaro já se reuniu com o presidente da China, vai se reunir com representantes da Índia, Rússia também e África do Sul amanhã. Esse encontro dos empresários vai ter também a participação dos presidentes. Eles vão vir para aqui no final do dia e cada um vai poder falar, vai poder expor o seu posicionamento e amanhã vão receber esse conjunto de medidas.
Dia importante com esse encontro aí hoje em Brasília, especialmente, né? Que segue até amanhã, a gente vai acompanhando. Obrigada pelas informações por enquanto, Luciana. Até já.
Até já.
As vendas do comércio cresceram 0,7% em setembro. Destaque de Rodrigo Viga. Boa tarde, Viga.
Exatamente. Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte e internauta da Jovem Pan. Comércio varejista brasileiro crescendo pelo quinto mês consecutivo, agora no mês de setembro. Alta, bem acima das expectativas, de 0,7%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse crescimento de 0,7% ante o mês de agosto foi o maior, o mais expressivo para o mês de setembro desde 2009, ou seja, ao longo de 10 anos. Na comparação entre setembro deste ano e setembro do ano passado, como havia 2 dias úteis a mais, o resultado foi impulsionado, alta de 2,1% segundo o IBGE. O terceiro trimestre encerrou desta forma, com um crescimento expressivo de 1,6% ante o segundo trimestre, que tinha ficado praticamente parado, alta de 0,1%. De acordo com a economista do IBGE, Isabela Nunes, alguns fatores contribuíram para o bom desempenho do setor varejista agora no mês de setembro. Além desse fato de termos 2 dias úteis a mais, houve a Semana do Brasil com promoções estimuladas pelo governo federal e ainda a liberação dos recursos do FGTS, que tem de alguma forma movimentado a economia brasileira. Apesar disso, Isabela Nunes, a economista do IBGE, ainda está relativamente cautelosa ao falar sobre o processo de recuperação, de reação do setor varejista brasileiro. Afinal de contas, ela lembra que o mercado de trabalho vem reagindo timidamente, vagas estão sendo geradas, porém informais, que recebem menos e têm menor poder de compra.
Obviamente, um crescimento maior do comércio, ele precisa de uma observação de um aumento da renda do trabalho. E a renda do trabalho, por conta de um volume grande de entradas de informais, ela fica comprometida por conta dessa renda ser historicamente inferior à renda do trabalho informal.
Ah, então, a economista do IBGE, Isabela Nunes, lembrando que no ano o setor varejista brasileiro tem crescimento nas vendas de 1,3%, e em 12 meses alta de 1,5%. Para fechar, o IBGE divulgou hoje a sua primeira projeção para a safra 2020, perspectiva de uma queda de 1% em relação à colheita de 2019. Seriam quase menos 2,5 toneladas de grãos, oleaginosas e leguminosas. Destaque negativo para algodão herbáceo, feijão e milho primeira safra. E destaques positivos para arroz e soja nessa estimativa do IBGE. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
4:08 da tarde agora. Durante reunião do Banco dos BRICS, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil tem a intenção de negociar um acordo de livre comércio com a China. Quem traz mais detalhes para o Jovem Pan agora ao vivo é o repórter Daniel Lian. Tudo bem, Daniel? Boa tarde.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Exatamente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda há pouco falou em Brasília, nesta reunião dos BRICS, exatamente sobre esta possibilidade de um livre comércio com a China. Ele destacou que o país está aberto para isto e quer incrementar esta relação bilateral com a China, porque, segundo ele, o Brasil já perdeu muito tempo para fazer os acordos com as cadeias globais. Paulo Guedes destacou que pretende fazer 40 anos em 4. Em apenas 4 anos, ele pretende fazer o que não foi feito em 40 anos. Ele disse que o Brasil está muito atrasado para esta integração às cadeias globais. Ele falou principalmente sobre diversos acordos que devem ocorrer nesses próximos anos, no mandato do governo Jair Bolsonaro. Ele destacou principalmente a parceria com a Argentina e também a tentativa de integração, até mesmo de um acordo bilateral com os Estados Unidos e com a própria União Europeia. Lembrando que, recentemente, o Mercosul e a União Europeia acabaram assinando um acordo, tratativas comerciais. Segundo o ministro, este acordo também com a China poderia propiciar novos campos e em diversas áreas econômicas. Paulo Guedes também destacou que o Brasil precisa abrir não só campos em relação a fluxo comercial, ser um polo comercial, mas também um polo de investimentos. Ele diz que precisa ser um polo financeiro também o Brasil e atraindo muitos investimentos externos. É pelo menos isto que espera o ministro, que participou de uma reunião do grupo dos BRICS, né, os chamados países emergentes, e com isto ele espera alavancar diversos acordos e também propiciar uma integração comercial mais expressiva do país nesses próximos 4 anos. Segundo ele, vai resumir todo este atraso de 40 anos em apenas 4 anos, Adriana.
Será que vai dar? Vamos acompanhar, né? Agora, interessante, depois desse encontro importante do BRICS, né, esses 5 países devem começar a apresentar agora novidades de acordo entre eles. Você trouxe pra gente esse da China, ainda tem Rússia, Índia, China, a gente falou da China agora, né, o Brasil e a África do Sul. Vamos ver o que segue por aí, que venham bons negócios pra gente, né?
Exatamente, essa pelo menos é a expectativa, né, de incrementar os negócios com os BRICS. Até mesmo a Índia, como você já bem ressaltou, também ressaltávamos aqui anteriormente, a China, né? A China, isso porque Estados Unidos e China também hoje têm uma briga comercial, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. São 2 grandes potências mundiais e com isto pode abrir alguns campos, alguns mercados a mais para o Brasil. Então, pelo menos essa é a expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, para propiciar novos investimentos aqui no Brasil, que, segundo ele, está muito atrasado.
Verdade. Obrigada, Daniel. Vamos ficar na torcida, então. Você vai trazendo para a gente mais informações assim que der, tá bom? Boa tarde, um abraço, até a próxima.
Boa tarde.
O presidente Jair Bolsonaro publicou a medida provisória que extingue o seguro DPVAT. Quem traz esse destaque para a gente agora é o Marcelo Matos.
DPVAT terá cobertura até o dia 31 de dezembro de 2019. O presidente Bolsonaro publicou a medida provisória que extingue o seguro obrigatório em 2020. O governo justifica uma recomendação do Tribunal de Contas da União contra fraudes. No ano passado, a arrecadação do DPVAT chegou a 4,7 bilhões de reais. O TCU apontou em 2016 o pagamento de despesas irregulares na casa de 440 milhões de reais de 2008 a 12. A gestora do modelo, a seguradora líder, fica na cobertura até dezembro de 2025 e depois a responsabilidade passa para a União. O seguro foi criado em 1974. É pago anualmente pelos proprietários de veículos. Ele atende as vítimas de acidentes de trânsito por morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas. O seguro é administrado por um consórcio que reúne 76 companias e bancos do país. Da arrecadação total, 45% são repassados ao Ministério da Saúde, 5% para programas de prevenção de acidentes e o restante para o pagamento das indenizações. A decisão de Bolsonaro afetará o presidente do PSL, Luciano Bivar. Desafeto do presidente, Bivar é acionista da companhia Excelsior de Seguros, com sede em Recife, e possui 1% das ações da seguradora líder. Nos últimos 10 anos, o DPVAT indenizou 4 milhões e meio de pessoas.
4:13 agora. Mesmo com o orçamento apertado, os brasileiros não devem abrir mão de comprar os presentes de Natal. A conclusão é de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes, Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Sobre isso a gente fala agora ao vivo com o Vitor Brown. Vitor, boa tarde. Quer dizer, então, que com essa notícia você já está preparando aí o bolso, vai comprar muitos presentes para os seus familiares e também para os seus colegas de trabalho, tipo eu, quem sabe, né?
É isso, Adriana, e muita gente vai fazer o mesmo, vai comprar presentes, as notícias são boas, é uma projeção positiva. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. É um balanço que foi feito agora pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e a estimativa é alta. A expectativa é que sejam injetados na economia 60 bilhões de reais com as compras de Natal. Isso falando apenas das compras de presentes para o Natal, porque tem um volume grande também que é movimentado com a alimentação para essa época do ano, mas a pesquisa considera apenas as vendas de presentes. A estimativa é que 77% dos brasileiros devem presentear alguém nessa época do ano. É um número bem parecido com o que foi registrado no Natal passado, quando 79% dos brasileiros disseram que tinham essa intenção de presentear alguém agora com a chegada do Natal. O valor médio das compras deve ficar em R$ 125,00, segundo a pesquisa, e o item mais escolhido, mais uma vez, foram as roupas. São os presentes mais procurados pelos brasileiros. As roupas, depois, na sequência, aparecem brinquedos, no caso das crianças, e também itens eletrônicos, calçados, acessórios, perfumes e cosméticos. Esses são alguns dos itens mais procurados, de acordo com a pesquisa. Entre os lugares de compra, aparecem à frente as lojas de departamento e também as lojas virtuais. 41% dizem que devem comprar o presente em alguma loja de departamento e outros 41% afirmam que vão fazer a compra pela internet. São os dois métodos mais escolhidos e, na sequência, vem os shopping centers. A maior parte dos entrevistados pretende pagar à vista, 72% dos entrevistados, e entre esses que vão pagar à vista, 56% pagam em dinheiro, 44% devem pagar com o cartão de débito. O restante deve parcelar as compras e aí o tempo de pagamento deve ficar em 5 meses, ou seja, 5 prestações para quitar a compra de Natal. Mas, de qualquer maneira, uma informação importante para o comércio, que vive um ano bastante delicado ainda, vivendo os reflexos da crise econômica, mas a expectativa é bastante positiva para o Natal, Adriana, e, segundo a pesquisa, o volume movimentado agora no Natal deve ser o correspondente à soma das outras datas comemorativas todas, ou seja, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Todas essas datas somadas devem representar o volume que vai ser injetado agora durante o Natal.
É bom ver o mercado animado, o comprador animado, né? A gente gosta disso. Agora, ontem a gente conversava aqui no Jovem Pan Agora com a Denise Campos de Toledo, nossa comentarista de economia. Ela falava para o consumidor ficar um pouquinho cauteloso, porque a economia brasileira está reagindo, né? Tá saindo do buraco, voltando a pegar força, mas a economia mundial está preocupante, né? Então, fica aqui a dica também para que todos pesquisem bem valores, né? Não abusem também dessas compras para depois não chegar janeiro, fevereiro e ficar triste, né?
É verdade, até porque nesse ano tem um diferencial, Adriana, porque muita gente vai ter um dinheiro extra com a liberação do fundo de garantia das contas do FGTS. É um valor limitado a R$ 500 por conta, mas mesmo assim muita gente já sacou esse dinheiro. A liberação está sendo feita aos poucos, de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Então, quem nasceu em janeiro já teve autorização para sacar, quem tem em fevereiro também, e assim sucessivamente. Esse calendário continua, mas até o Natal muita gente já vai ter recebido o dinheiro das contas do FGTS. São R$ 500, esse é o valor máximo, mas mesmo assim isso é um caminho para o endividamento, né? Esse dinheiro a mais que o trabalhador não esperava, muitas vezes pode acabar indo parar em compras por impulso. Por isso a gente reforça essa recomendação, porque é importante mesmo.
Exatamente, muito bom comprar, mas bom também ter um dinheirinho seguro, claro, no bolso, né? Valeu, Vitor, um abraço, até a próxima.
Boa tarde.
Boa tarde. Chegou a 527 o número de locais afetados pelas manchas de óleo que desde o fim de agosto poluem a costa brasileira. O dado é do último balanço do IBAMA, divulgado nesta quarta-feira. Quase 70% das cidades do litoral nordestino foram atingidas. O levantamento ainda aponta que mais de 130 animais, infelizmente, foram contaminados. Agora são 4h18. O governador de São Paulo, João Doria, anunciou uma série de investimentos para a região do Vale do Ribeira. Quem traz a informação completa para a gente é a Marcela Lorenzetto.
O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que em 2 anos o Vale do Ribeira já vai começar a colher os frutos do programa Vale do Futuro. Doria visitou a região nesta terça-feira e destacou que o projeto pretende impulsionar ações de desenvolvimento econômico e social. O programa Prospera, por exemplo, quer incentivar jovens das escolas estaduais a investir em projetos profissionais. De acordo com João Doria, é preciso que os estudantes tenham vontade de transformar o Vale do Ribeira.
Eu fiquei estarrecido de saber que um número expressivo, mais de 40% dos jovens do Vale do Ribeira, não querem ficar no Vale do Ribeira, querem sair e ir para outros lugares. Não é razoável imaginar que uma parcela da população do futuro não queira desenhar o seu futuro aqui mesmo, no Vale do Ribeira.
Então... O governo vai investir R$1 bilhão em recursos para empreendedorismo, saúde e assistência à população, além de garantir o mesmo montante em investimento do setor privado na região. O governador João Dória promete os primeiros resultados do programa já em 2021, mas reforça que as políticas públicas são de longo prazo e não devem ser criadas em função de interesses políticos ou de tempos de mandatos.
Prefeitura de São Paulo divulgou um balanço de ações em pontes e viadutos, um ano depois do deslizamento do viaduto do Jaguaré. Quem traz as informações ao vivo aqui no Jovem Pan Agora é a repórter Nicole Fusco. Nicole, boa tarde.
Oi, Adriana. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan Agora. É exatamente isso. A Prefeitura fez hoje, então, um balanço das manutenções que foram realizadas em pontes e viadutos da cidade de São Paulo, um ano depois que o viaduto da Marginal Pinheiros, perto do Parque Vila Lobos, na zona oeste da capital paulista, desabou no dia 15 de novembro de 2018. Neste um ano, 126 locais foram vistoriados e 7 obras emergenciais foram realizadas. Além disso, de acordo com a Prefeitura, 5 obras emergenciais ainda estão em andamento. Além disso, 2 editais de licitação foram lançados para contratar 37 laudos estruturais e outros ainda devem ser lançados até o dia 21 de dezembro, de acordo com a Prefeitura aqui de São Paulo. As obras emergenciais que já foram concluídas são as das pontes Casa Verde, Freguesia do Ó, Dutra, Ponte do Limão, Pontilhão Itaim e também o viaduto da Marginal Pinheiros. As que estão em andamento são das pontes do Jaguaré, o viaduto Miguel Mofarrege, viaduto Alcântara Machado e também a ponte do córrego Três Pontes. Até agora foram investidos quase 40 milhões de reais, para ser aí mais exata, 37 milhões e 900 mil reais investidos nessas obras emergenciais e até a conclusão então de todas essas obras, a Prefeitura espera aí uma projeção de 64 milhões de reais investidos. Hoje o secretário municipal de obras aqui de São Paulo, Vitor Ali, afirmou, então, que esses locais estão seguros, né? Esses locais que foram vistoriados estão seguros. E o prefeito de São Paulo, embora esteja internado ainda no Hospital Sírio-Libanês para o tratamento de um câncer, ele também gravou um vídeo que foi divulgado nessa coletiva de imprensa e no qual ele afirmou que, em vez de investir o dinheiro em novas obras, a prefeitura, então, teve que colocar esse dinheiro, esse investimento em estruturas que já estavam prontas, mas que precisavam dessa manutenção. E que ele espera com isso, essa nova cultura aí da Prefeitura de São Paulo, de fazer a manutenção de pontes e viadutos da capital paulista. Adriana.
Atitude muito responsável, aliás, né? E a gente conversava, Nicole, mais cedo sobre esse assunto e falava, né? Apesar desse dinheirão que assusta e que é pago por quem mora na cidade de São Paulo, é muito importante esse investimento realmente na manutenção dessas obras para evitar que aconteçam desastres como realmente que a gente acompanhou há pouco tempo na cidade. Obrigada. E até uma próxima.
Até mais.
A Prefeitura de São Paulo inspeciona obras da linha 6 laranja do metrô à espera de acerto com a empresa espanhola para continuar a construção. Quem traz essa informação completa é o repórter Vitor Moraes.
As obras da linha 6 laranja do metrô de São Paulo começaram em 2015. Só que em 2016, no ano seguinte, as empresas responsáveis por essas obras... elas acabaram sendo pegas na Operação Lava Jato. Desde então, as obras estão paradas. Está tendo vistoria, aparentemente está tudo certo, e só faltam alguns detalhes para que o contrato seja assinado entre a Move SP, que é responsável por 50% do consórcio, e a empresa espanhola Acciona. Só faltam alguns detalhes para que esse contrato seja assinado e aí então as obras recomecem. De acordo com o secretário metropolitano dos transportes do estado de São Paulo, Alexandre Baldi, ele espera que até o dia 9 de novembro esse contrato entre a Move SP e Acciona seja assinado.
E neste momento, o Estado está analisando toda a documentação que foi apresentada da conclusão entre as empresas privadas, o consórcio Move e a empresa Acciona. Portanto, é necessário, até a data de 9 de fevereiro, o Estado analisar a documentação, verificar a capacidade de operação, verificar a capacidade de compra por parte da Acciona, a capacidade financeira de retomada e de conclusão de um cronograma físico-financeiro por parte da Acciona, enfim, e de todas as condições legais para que a gente possa, assim, anunciar um cronograma, concluindo a autorização da aquisição por parte da empresa Acciona perante a empresa Move São Paulo, para que definitivamente possa se dizer que todo o processo esteja concluído e se estabeleça com este cronograma físico-financeiro de retomada de obra e, é claro, de estabelecimento de prazos para que se possa ter amplo conhecimento.
Aí, portanto, o secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi, lembrando que a linha 6 Laranja do metrô, ela vai unir a região da Zona Norte, na Brasilândia, até a estação São Joaquim, no centro de São Paulo.
4h25 agora, intervalo rápido no Jovem Pan agora, mas não sai daí não, que na volta tem muito mais informação para você. Até já.
Jovem Pan, agora. Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Black 100. A maior promoção do ano já começou nas lojas 100. Agora o preço baixo está mais baixo ainda nas lojas 100.
Essa você não pode perder. Promoção 50 anos dos produtos Fortaleza. É fácil participar. Compre produtos Fortaleza, cadastre o cupom fiscal no site produtosfortaleza50anos.com.br e concorra a R$200 todos os dias. Smartphones e Smart TVs toda semana e moto zero quilômetro no final da promoção. São prêmios todos os dias. 50 anos produtos Fortaleza. Participe e vamos comemorar juntos. Bochique Fortaleza, a força que nos une. Encontre nas melhores lojas e home centers.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Não há. Como já houve uma convergência ao contrário,
que é o objetivo.
Ninguém vai concordar com nada.
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, agora são 4h28. Deputados que quiserem mudar de partido para acompanhar Jair Bolsonaro podem perder mandato em um movimento sem precedentes na história política do país. O presidente da República já confirmou a saída do PSL para a criação do Aliança pelo Brasil. De acordo com as regras eleitorais, os postos majoritários como chefe de executivo, além dos senadores, não correm o risco de ficar sem as vagas. No entanto, os deputados podem perder o mandato, sendo que pelo menos 27 dos 53 integrantes do Partido Social Liberal na Câmara devem acompanhar Jair Bolsonaro. Parlamentares de assembleias nos estados estarão na mesma situação, caso sigam com o presidente. O advogado especialista em direito eleitoral Alberto Luiz Royo detalha que as cadeiras pertencem aos partidos políticos.
A possibilidade de migração para um novo partido não está na lei, não está no artigo 22A da lei dos partidos políticos. Portanto, haverá uma disputa judicial no TSE e eventualmente depois no STF para saber se eles podem mudar de partido ou não. Se, pelas atuais regras, se eles mudarem sem justa causa, correm o risco sim de perderem os seus mandatos. 20, 25, 30 deputados, não importa, todos aqueles que mudarem sem a chamada justa causa.
De acordo com Alberto Luiz Rolo, o próprio partido PSL e os suplentes devem ingressar na justiça para pleitear os cargos. A justa causa para pleitear a troca de partido abrange, por exemplo, desvirtualmente de programa da sigla e discriminação política. A criação de um partido no Brasil não é simples. Pode demorar até anos, sem contar a disputa pelo fundo partidário originário do PSL. O IBGE divulgou uma pesquisa sobre desigualdades e o acesso de negros e pardos às universidades. Quem conta os detalhes da pesquisa para a gente é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Cor e raça, infelizmente, no Brasil ainda são fatores determinantes para rendimento, acesso ao mercado de trabalho, escolaridade, índice de criminalidade e violência e até representação política. Segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira, síntese de indicadores sociais, no ano de 2018, por exemplo, pela primeira vez nas universidades públicas brasileiras, havia mais negros e pardos do que brancos. O responsável pela pesquisa do IBGE, o pesquisador Cláudio Crespo, destaca aqui na Jovem Pan que a política de cotas adotada no passado foi um dos fatores a ajudar no acesso dos negros e pardos às universidades. Ainda assim, lembra ele, há uma subrepresentação de pretos e pardos nas escolas universitárias públicas de todo o país, uma vez que pretos e pardos representam quase 56% da população brasileira.
Política de cotas é dos fatores que impactam essa melhoria, mas também a redução do abandono escolar da população negra, há também uma melhor conclusão do ensino médio, há também uma identificação maior da população em se declarar pretos ou pardos.
A síntese de indicadores sociais do IBGE mostrou outras desigualdades no país por conta do fator cor barra raça. Para que você tenha uma ideia, apenas 30% dos cargos gerenciais no Brasil no ano passado eram ocupados por pessoas pretas ou pardas. A taxa de vitimização, de violência no país também é muito maior para negros e pardos do que brancos. Segundo o IBGE, a chance de um negro ou um pardo ser vítima de um homicídio, ser assassinado, é quase 3 vezes maior do que a chance de um branco aqui no país. A subrepresentação de negros e pardos também se faz presente no poder legislativo brasileiro. Dos eleitos em 2018, apenas pouco mais de 24%, eram pretos ou pardos para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Nas assembleias estaduais, esse percentual dos eleitos em 2018 era um pouco maior, 28%. E a maior representatividade de negros e pardos estava nas câmaras municipais. Na eleição de 2016, foram escolhidos, eleitos, destaca Cláudio Crespo, mais de 40% negros e pardos para assumir um assento nos parlamentos municipais.
Maior a subrepresentação. Então, nas câmaras, a representação é em torno de 42%. Nas assembleias, 24%.
E o curioso é que a maioria dos candidatos se declara negro ou pardo.
As candidaturas também têm subrepresentação. Ela é mais representada na candidatura do que no efetivo eleitoral. O outro indicador que nós avaliamos que é importante na questão da representação é um dos fatores que pode impulsionar a eleição é o financiamento da campanha, né? Quando se desagrega as campanhas que tiveram 1 milhão ou mais, tem menor representação das candidaturas de pretos ou pardos.
Ah, então, o pesquisador do IBGE, Cláudio Crespo, falando a Jovem Pan. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Com recursos da sessão onerosa, governo anuncia o desbloqueio de 14 bilhões de reais do orçamento. Reportagem de Afonso Marangoni.
Após o leilão da sessão onerosa, o governo federal anunciou nesta terça-feira o desbloqueio de 14 bilhões de reais do orçamento. Agora, de acordo com o Ministério da Economia, todo o montante que estava contingenciado foi liberado. Na semana passada, a União arrecadou 69 bilhões e 900 milhões de reais com a licitação de campos de petróleo do pré-sal, no chamado excedente da sessão onerosa. O valor é inferior aos 106 bilhões de reais esperados, porque parte dos blocos de exploração não foi arrematada. Mesmo assim, o leilão fez o governo aumentar a previsão de arrecadação em 17 bilhões e 500 milhões de reais. Nesta terça-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o resultado do certame de petróleo foi dentro do esperado.
O leilão da sessão onerosa foi um excelente leilão. Você teve num leilão único uma arrecadação de 70 bilhões de reais. Observe que se você somar todos os leilões que haviam sido feitos no país até hoje, incluído o de Libra, você tinha tido uma arrecadação de 62 bilhões. Num único leilão, num único dia, você arrecadou 70 bilhões.
Na próxima semana, a equipe econômica vai detalhar os valores descontingenciados e os ministérios que terão a recomposição no orçamento. Órgãos que já atingiram o limite de despesas para o ano não serão beneficiados. A medida também não contempla emendas parlamentares impositivas, já que atingiram o estabelecido pela lei orçamentária anual. O contingenciamento de recursos ultrapassou os 30 bilhões de reais e afetou, por exemplo, bolsas de estudos pagas pelo governo. O Planalto vinha limitando recursos para não descumprir a meta fiscal, que neste ano é de 139 bilhões de reais de déficit. Com o dinheiro vindo da sessão onerosa, o governo espera encerrar o ano com um déficit de 122 bilhões de reais, quase 17 bilhões de reais de folga em relação à meta.
A cidade de São Paulo vai sediar na semana que vem o maior evento global sobre saneamento básico. Os detalhes com a Marcela Lorenzetto.
No Brasil, quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e cerca de 100 milhões vivem em áreas sem coleta de esgoto. Os dados são do Instituto Trata Brasil, entidade que atua pela universalização do saneamento básico no país. Uma das maiores bandeiras da entidade é mostrar como a poluição da água afeta a saúde da população, afetando diretamente a economia do país. Neste ano, a organização traz para o Brasil a 19ª edição do World Toilet Summit, o maior evento sobre saneamento do mundo. O encontro começa na próxima segunda-feira, dia 18, no Hotel Renaissance, em São Paulo. O presidente executivo do Trata Brasil, Edson Carlos, explica que o objetivo é buscar soluções para o tratamento de água e esgoto, com exemplos do mundo todo.
É um grande debate internacional sobre os problemas da falta de saneamento básico, mais especificamente a falta de água tratada, coleta, tratamento de esgoto e falta de banheiro, né? Nós temos milhões de pessoas que não têm um banheiro na sua casa.
serão 14 painéis de debates que vão discutir desde o tema principal, o saneamento, até outros adjacentes, como as mudanças climáticas, o futuro da água, o turismo ecológico e o derramamento de óleo no litoral brasileiro. O World Toilet Summit ocorre em meio às discussões no Congresso Nacional sobre mudanças no marco regulatório do saneamento. Edson Carlos, do Trata Brasil, afirma que é preciso celeridade na votação do projeto.
A ideia desse marco regulatório é trazer novos recursos para o saneamento. Então, não é questão da empresa ser pública ou privada. A empresa tem que ser boa, tem que ser eficiente. Se ela está no município operando bem, ótimo. O morador não quer saber se ela é pública, se ela é privada. Ele quer saber que a água está chegando na torneira dele e o esgoto está sendo levado e tratado.
Um dos pontos mais polêmicos do texto é o que abre a possibilidade de privatização das companhias de tratamento de água e esgoto. No último dia 30, a comissão especial que analisa o marco do saneamento básico aprovou o relatório do deputado Geninho Zuliani. O projeto aguarda agora a análise da Câmara dos Deputados.
Faltam 20 minutos para 5 da tarde agora. Apoiadores do presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, entraram na Embaixada da Venezuela em Brasília na manhã dessa quarta-feira. Quem tem os detalhes desse acontecido é o Levi Guimarães. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, no momento, a situação por aqui já está bem mais controlada, viu? A entrada da embaixada está cercada por policiais e há ainda um grupo de manifestantes por aqui, todos eles brasileiros e favoráveis ao presidente venezuelano Nicolás Maduro, entoando algumas palavras de ordem, proferindo alguns discursos, mas um grupo também um pouco mais reduzido em relação ao que tinha aqui, por exemplo, durante a manhã. As pessoas que entraram na embaixada ainda estão lá dentro e há algumas horas a ordem por aqui é essa. Não entra e não sai ninguém. Segundo informações da Polícia Militar, esse incidente começou bem cedo, por volta das 5 da manhã, quando pelo menos 14 pessoas entraram na embaixada venezuelana. E como você disse, apoiadores do presidente autoproclamado Juan Guaidó. E logo aí já começa o conflito de versões. O atual responsável pela embaixada, que é o Fred Meregote, nomeado por Nicolás Maduro, disse que esse grupo violou a entrada, ou seja, invadiu a força. Enquanto que o grupo que apoia Juan Guaidó disse que funcionários aqui da embaixada abriram as portas voluntariamente. Poucas horas depois chegaram também os primeiros manifestantes pró-Maduro que tentaram entrar à força na embaixada, já ocupada por apoiadores de Juan Guaidó, e que estavam lá. E os que estavam lá dentro chegaram a estacionar um carro, inclusive, na frente do portão da embaixada para impedir a entrada desses manifestantes. Esse aí foi o ponto alto da confusão, foi quando a PM teve que agir, usou até gás de pimenta para separar essa confusão. Houve pelo menos 4 detentos, a maioria deles apoiadores de Nicolás Maduro. Lembrando que a PM, a princípio, não tem autorização para entrar na embaixada, em nenhuma embaixada, porque a embaixada de um país é como se fosse um território desse país aqui dentro do Brasil. Tanto que essa ação da PM aconteceu aqui do lado de fora. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou, inclusive pelo Twitter. Ele disse que diante dos ocorridos hoje de manhã, ele repudia a interferência de atores externos e está tomando as medidas necessárias para resguardar a ordem pública e evitar atos de violência. E o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República disse em nota que o presidente Jair Bolsonaro jamais tomou conhecimento e muito menos incentivou a invasão da embaixada venezuelana. Adriana.
Mas é grave isso, né? Vamos ver como se desenrola essa história, vamos acompanhar. Levi volta aqui no Jovem Pan agora a qualquer momento. A gente torce para que essa situação se encerre sem ninguém ferido, né? Pelo menos. Obrigada, Levi. A gente está naquela época de vestibulares e muitos estudantes estão como ansiosos com os resultados. Mas a espera de milhões de brasileiros acabou, pelo menos a princípio. É isso que conta pra gente, eu acho, Matheus Meirelles, né? Os estudantes podem baixar um pouco agora a ansiedade, Matheus, boa tarde.
Boa tarde, Adriana, boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Exatamente, os estudantes que prestaram o Exame Nacional de Ensino Médio 2019 já podem acabar com essa ansiedade, pelo menos a princípio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela elaboração do Enem, acabou de divulgar o gabarito oficial das provas. Os cadernos também foram disponibilizados. No primeiro domingo, dia 3 de novembro, foram aplicados os exames de linguagens e ciências humanas, além da redação. Já no segundo domingo, 10 de novembro, os candidatos foram testados com questões de matemática e também ciências da natureza. Devido ao método chamado teoria de resposta ao item, que leva em conta a dificuldade de cada pergunta e busca avaliar também o desempenho dos estudantes em determinados área de conhecimento, o número de acertos não representa necessariamente a nota final desse estudante. Os candidatos têm até o dia 18 de novembro para pedir a reaplicação da prova, aqueles que tiveram algum problema durante a aplicação. Os resultados individuais serão divulgados a partir de janeiro de 2020, enquanto os treineiros, aqueles que prestam sem de fato estar concorrendo a uma vaga, poderão conferir o desempenho final a partir de março do ano que vem. O Enem possibilita que o candidato ingresse no ensino superior de 5 formas diferentes: pelo ProUni, pelo Sisu, pelo Fies, além de buscar vagas também em universidades particulares que consideram o exame como vestibular particular, além das universidades portuguesas que são parceiras do governo brasileiro. Então, os estudantes que prestaram o Enem 2019 já podem conferir o gabarito das provas, dos cadernos de questões que foram feitos agora em novembro, dia 3 e dia 10, diretamente no site do INEP, Adriana.
A gente lembra da nossa época de estudante, né, de ensino médio, nosso cansaço físico e mental, principalmente com essas provas, é muito grande. Então, bom descanso agora para os estudantes e, principalmente, boa sorte conferindo os resultados, né, Matheus?
Exatamente. Muito cansativo, foi uma grande maratona e a gente sabe que muitos desses estudantes ainda prestam outros vestibulares, estão na preparação e tem ainda uma maratona aí nos próximos fins de semana, buscando aí uma vaga na tão sonhada universidade.
Mais provas e bem difíceis, né? Verdade, a maratona é a palavra mesmo que você falou. Obrigada, Matheus.
Boa tarde.
Tchau, tchau, boa tarde. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprova acordo entre Brasil e Estados Unidos sobre lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. Destaque de Daniel Lian.
A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou o acordo entre Brasil e Estados Unidos para que os norte-americanos utilizem a base de Alcântara, no Maranhão, para lançamentos aeroespaciais. O acordo de salvaguardas tecnológicas proposto para os dois países foi assinado em março durante um encontro bilateral entre o presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump. O relator da matéria, senador Roberto Rocha, do PSDB maranhense, desconsiderar o pacto benéfico para o Brasil e que está em consonância com os anseios da comunidade científica nacional. Segundo ele, vai apenas resguardar a tecnologia americana.
O Brasil se compromete a salvaguardar a tecnologia americana, que está presente em mais de 80% dos satélites e foguetes do mundo, seja um parafuso, seja um chip, seja o que for.
Já o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, aponta que a medida será danosa ao país, inibindo um crescimento numa área considerada estratégica.
Que esta cooperação pode reduzir a capacidade do nosso país de desenvolver tecnologia e de se transformar num grande player lançador de foguete e de desenvolvedor de tecnologia espacial.
O governo argumenta que o tratado incrementa os laços de entendimento entre os dois países. Para os Estados Unidos, a base de Alcântara é estratégica porque está situada próxima à linha do Equador e, com isto, o consumo de combustível para o lançamento de satélites é menor em comparação a bases que estão em outras latitudes.
4h48. Brasileiros na Bolívia relatam rotina de incertezas e instabilidade política no país. Quem traz detalhe da informação ao vivo pra gente é a repórter Nani Cox. Nani, não deve estar nada fácil mesmo para quem vive por lá, hein? Boa tarde.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde para todo mundo que acompanha. É, realmente não está fácil a situação lá, mas tem, como você disse, tem essa incerteza. Alguns brasileiros com quem eu conversei já falaram que a maior parte dos bloqueios, principalmente de Cochabamba, foram levantados. Então, os carros já estão começando a circular em algumas regiões. Agora, tem outros locais que estão ainda com esses bloqueios. Bloqueios que, a princípio, são feitos por pessoas que apoiam o presidente, o ex-presidente Evo Morales. É, também hoje a gente teve mais uma renúncia lá na Bolívia. Hoje, agora foi do comandante-chefe das Forças Armadas, general William Kalimann, que deixou o cargo. A presidente autoproclamada, Jeanine Áñez, nomeou o general Pablo Arturo Guerra Camacho no lugar de William. Essa renúncia é importante, Adriana, porque foi justamente Kalimann quem recomendou que Evo Morales deixasse o cargo, o que demonstrou aí que realmente o ex-presidente da Bolívia estava perdendo apoio lá dentro do país. Também nessa quarta, o ex-presidente acusou a Organização dos Estados Americanos de atender interesses dos Estados Unidos. Em uma coletiva de imprensa lá no México, onde ele está exilado, Morales disse que a OEA está a serviço do Império Norte-Americano. O boliviano ainda descreveu o relatório que apontou a fraude eleitoral como totalmente político e precipitado. Evo Morales afirmou que a autoproclamação da senadora Jeanine Áñez comprova que houve um golpe de Estado na Bolívia, porque a Constituição diz que a renúncia deve ser aprovada pela Assembleia. Como a gente noticiou ao longo da programação, essa sessão que discutiria se a renúncia de Evo Morales seria aceita ou não, não foi aberta porque faltava quórum. Mesmo assim, Áñez, a senadora, né, ela, que é a segunda vice-presidente lá do Senado, ela acabou se autoproclamando presidente e tomou aí o poder. O Morales completou que renunciou para instaurar a paz na Bolívia e apontou os opositores Camacho e Mesa como responsáveis por atos de violência desde que ele renunciou no domingo à noite. O boliviano também se dirigiu aos policiais e pediu que eles parem de usar armas contra o povo boliviano. Evo Morales ainda solicitou intervenção da ONU para impedir o que ele classifica aí como golpe. Ontem, o líder da oposição, Luiz Fernando Camacho, ordenou a retirada desses bloqueios em Santa Cruz de la Sierra, que é uma das maiores cidades ali da Bolívia. As seis federações do Trópico, que é um grupo próximo ao partido do Evo Morales, o partido MAS, anunciou ontem também que vai manter essas mobilizações nas principais cidades, como La Paz, Cochabamba e também a própria Santa Cruz de la Sierra, até que Morales possa retornar ao cargo, o que eles ainda acham que deve acontecer na segunda-feira, Adriana.
Será? Vamos acompanhar, né? Tá tudo tão confuso. O fato é que não estava bom para o povo com o Evo, piorou agora, né? Sem uma autoridade definida. Vamos ver se, passado esse período, vem dias melhores, né, Nani?
Exatamente. A incerteza é algo que incomoda muito os bolivianos. A gente consegue entender por que que incomoda. A incerteza sempre, claro. Principalmente a incerteza constitucional, é muito complicada para uma população. Então, realmente, a gente vai ter que acompanhar. Ainda tem muito desdobramento. A senadora autoproclamada agora, sim, presidente, ela disse que vai convocar eleições o mais rápido possível, mas a gente ainda tem que ver como é que serão esses trâmites aí daqui pra frente.
Vamos aguardar e você vai voltando aqui contar tudo pra gente, combinado?
Exatamente. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada. Três pessoas assaltaram uma joalheria dentro de um shopping em Araçatuba. O destaque é do Alexandre Pitoli. Boa tarde pra você, Alexandre.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde pra você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Adriana, a polícia procura três assaltantes que assaltaram na manhã desta quarta-feira uma joalheria que fica num shopping no calçadão da cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. Imagens do circuito de segurança mostram a hora em que os três entram na joalheria, rendem duas funcionárias e uma cliente, e um deles, com uma máscara cirúrgica, começa a colocar os produtos, joias e relógios dentro de um saco preto. Frequentadores do shopping perceberam a ação e chamaram um segurança, que foi rendido pelos bandidos. Na sequência, eles fogem levando também os celulares das funcionárias. A polícia procura os três suspeitos. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
É muito abuso, né? Obrigada, Pitoli. Bem, o governo do estado de São Paulo apresentou uma nova proposta de carreira para os professores da rede estadual. Sobre isso a gente fala agora, ao vivo aqui no Jovem Pan Agora, com Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo. Os professores vêm há muito tempo aí precisando realmente de uma força, né?
Sem dúvida, né, Adriana? É a mais nobre das profissões, né? Boa tarde a você e também a todos os nossos ouvintes internautas, né? Ninguém chega a nenhuma outra profissão sem passar por vários e vários professores, e a gente sabe que o país precisa melhorar e muito. Todos os países que se desenvolveram, a base foi a educação, e a gente sabe que os níveis aí e os índices indicam que o Brasil precisa caminhar muito. Até quando a gente se fala de novas formas de emprego, indústria 4.0, internet das coisas, precisaremos de fato aí uma mão de obra extremamente qualificada, e uma realidade ainda que o Brasil precisa evoluir muito. Hoje aqui em São Paulo, o governador, como você disse, juntamente com o seu secretário estadual da Educação, Roseli Soares, apresentaram, e outros secretários também, Henrique Meirelles da Fazenda, o vice-governador Rodrigo Garcia, esse plano de reestruturação aqui do ensino estadual, um projeto que será enviado ainda à Assembleia Legislativa, será voluntário, né? Portanto, o professor vai fazer a sua adesão ou não, caso, claro, a Assembleia vai tramitar na Assembleia, precisa da aprovação, mas os números iniciais indicam que a remuneração ela pode subir. Em 2019 nós temos aí na casa de R$ 2.585, claro que os professores merecem muito e muito mais, mas em 2022 esse professor que ganha R$ 2.585 poderia ganhar já R$ 4.000, um investimento de 4 bilhões, esse investimento é o esperado de reais, né? E também não apenas a questão salarial, o secretário Roseli garantiu evidentemente que o salário é algo fundamental, foi feita uma pesquisa aqui no estado para conhecer de fato aí a categoria, o desejo e também as reclamações da categoria aqui no estado de São Paulo, e 35 mil professores foram ouvidos e 76% indicaram que os salários são insatisfatórios, então provando que é um ponto fundamental. E também houve a crítica, 61%, em relação à evolução da carreira. Então a promessa agora, além dessa questão salarial, também cursos, a valorização do profissional e também novas formas de gestão, essa é a promessa do estado, sabendo, como você bem falou, São Paulo é o estado mais rico do estado. Nos últimos anos houve uma defasagem considerável, o salário aqui de São Paulo era o maior do país e hoje está praticamente igual aos dos demais estados, então é de fato necessário. É claro que a rede estadual é muito grande aqui, é uma das maiores, se não a maior do país, mas de qualquer forma, então essa promessa agora, esse projeto será enviado do Executivo para a Assembleia, já que envolve gastos, envolve mudanças, então a Assembleia precisa votá-lo, apreciá-lo, e depois ele seguindo e sendo promulgado esse projeto, sendo sancionado pelo governador João Dória, então aí, segundo o secretário Roseli Soares, haverá uma adesão. O professor vai fazer sua escolha, vai, não é uma questão simplesmente, segundo ele, salarial, mas ele vai fazer sua escolha, aqueles que já estão na carreira, aqueles que vão ingressar também. A gente sabe que muitas pessoas hoje, funcionários públicos, inclusive, eles, claro, em razão da reforma da Previdência, muitos se aposentaram e também haverá cobertura também de toda essa grade.
Que bom, tá mais do que na hora realmente dos professores ganharem uma ajuda em todos os sentidos, né, Marcelo? Obrigada, bom fim de tarde para você e até a próxima.
Muito boa tarde.
Valeu. O Jovem Pan Agora termina aqui. Em seguida você acompanha o 3 em 1 no comando do Vitor Brown. Valeu a companhia, a gente volta a se ver amanhã às 4 da tarde. Vou te esperar, hein? Até lá, tchau, tchau.
Jovem Pan Agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo verão depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR